pessoal, tudo bem? Fala, galera! É isso aí. Isso é para demonstrar toda a minha animação, entenderam, gente? Como é que eu tô assim, vibrando hoje. Mas é verdade, eu tô mesmo, tô muito feliz, muito alegre de estar aqui, com a responsabilidade, o privilégio e o desafio de trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, e eu convido você a encher também seu coração de alegria, de expectativa, para o que Deus quer fazer, para o que Deus fará nessa noite, amém? Está animado de estar aqui? Curtindo o feriadinho em BH, oportunidade de sair com os amigos, sair com a cela, muito, muito bom, curtir a chuva lá no shopping, ir para o cinema, sei lá o que, que você vai arrumar. Mas que bom que você veio hoje, que bom que você separou esse tempo precioso para buscar a Deus. Volte amanhã no culto de domingo para estar com o nosso pastor Paulo. E temos um tempo muito precioso também. Eu queria, então, começar conversando. Nós temos, pode colocar o slide, por favor. Nós estamos aqui no processo, já caminhando para o final da nossa série Geração Sem Sem, certo? Nós estamos trabalhando a ideia de sem limites. E é um conceito tão importante a gente entender o que, que isso quer dizer. Quando nós olhamos para um slide como esse e pensamos, poxa, sem limites é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é eu não ter limites. Né? Não é assim que a gente pensa? Quero fazer uma pergunta para você. Levanta a mão quem responder afirmativamente. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Top, eu também. Quem aqui quer ser livre? Levanta a mão. Pois é, uma alegria, uma bênção ser feliz, ser livre. É isso mesmo que a gente quer. Só que nós achamos que a maneira de conseguir ser feliz, a maneira de conseguir ser livre, nós achamos ao contrário. E a ideia dessa série exatamente é te mostrar a verdade bíblica. Porque há uma verdade mundana, há uma verdade aí fora que diz que ser livre é fazer o que eu quero. Ser feliz é gozar a vida e curtir todo tipo de prazer que a vida me oferece. Então, é isso que o mundo diz. O tempo todo a gente escuta falando. Seja feliz, seja livre e faça o que você quiser. Não siga regras, não obedeça a ninguém. Faz o que te dá vontade, desde que você não prejudique ninguém. O importante é ser feliz. Essa é a verdade que há lá fora. E a nossa mente fica muito influenciada por esse conceito. Mas o conceito bíblico diz que a única alegria, que a verdadeira alegria, que a verdadeira liberdade só pode ser desfrutada por meio do Espírito de Deus em nós. Quando nós somos cheios de Deus, quando nós temos um relacionamento íntimo e genuíno com Deus, nós somos livres e somos felizes. A felicidade do mundo, a liberdade do mundo, na verdade, é uma grande escravidão. Porque quem é escravo da alegria, quem é escravo da busca pelo prazer, é uma pessoa dominada pela própria carne. É uma pessoa cujo Deus, cujo rei é o próprio umbigo. E como que você vai ser feliz, como que você vai ser livre se o seu umbigo, se o seu eu, se o seu ego te domina? Se a sua carne te domina, se você é uma pessoa dominada pela carne. Porque a carne, ela funciona como um fogo. E quanto mais você dá para ela, mais ela quer. Um incêndio começa pequeno, então você faz uma pequena concessão. Ah, eu quero, nossa, eu gosto tanto desse prazer, eu gosto tanto disso, aí você vai. E a carne vai querendo mais, vai te pedindo mais, vai te pedindo mais, e não tem fim. Quando eu experimentei droga aos 13 anos, eu fui só experimentar. Era só tipo assim, ah, vamos ver como é que é. Vamos ver o que vai acontecer. E passou um tempo, eu quero mais. E aí passou um tempo, aquela sensação tão intensa que eu sentia quando eu usava droga, já não me bastava mais. Então eu queria mais, e aí eu usava doses maiores, e eu usava com mais frequência. E aí você quer ser feliz, mas se você não consegue ser feliz, você não consegue se divertir sem beber, você não consegue divertir sem ficar com alguém, você não consegue divertir sem se drogar, e a sua carne começa então a te escravizar, te dominar. E você, ao invés de ser feliz, você começa a experimentar uma coisa muito estranha. Porque você faz tudo que te falaram que ia te fazer feliz. Você faz, e curte, mergulha de cabeça. E na hora que você vai avaliar, cadê? Cadê a alegria? Cadê a felicidade? Você se sente vazio, se sente preso, se sente escravo da carne, se sente escravo de você mesmo. E quando nós trabalhamos uma série como essa, sobre limites, refletindo sobre essa verdade bíblica, nós queremos te ajudar a ser feliz. Quando eu venho aqui falar sobre um tema e trazer um limite bíblico para você, eu não quero aqui te escravizar, eu não quero prender a sua mente, eu não quero te fazer mal, eu quero que você seja livre para experimentar a vontade de Deus para a sua vida, que você seja livre para se encher de Deus e para desfrutar de tudo que Ele tem para você. Então eu desafio você a abrir o seu coração e a entender que os limites que a palavra de Deus nos coloca, que o ensino de Deus, eles são uma proteção para nós e são, na verdade, o caminho para que a gente seja pleno, para que a gente encontre a felicidade de verdade. Beleza? Ficou claro? Que silêncio, hein? Muito bom. Não, vocês não precisam começar a conversar aí no canto, não. Pode ficar em silêncio mesmo, que está top assim. Vão ficar assim, bem tranquilo. Na verdade, nós vamos conversar algumas vezes. Eu vou até passar o próximo slide aqui. Porque é o seguinte. Quero perguntar uma coisa para você. Quem aqui adora quando o pregador começa a interagir com o público, pedir para vocês falarem coisas, pedir para você olhar para a pessoa do lado e falar isso, falar aquilo? Quem gosta disso? Ninguém, né? Eu também não gosto, não. Eu acho péssimo. É uma chatice. Só que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer isso hoje. Por quê? Porque esse método, quando a gente interage com vocês, quando a gente põe você para conversar, ele te ajuda a prestar atenção, te ajuda a aprender, te ajuda a refletir sobre o que nós estamos conversando. Então, é muito legal, muito importante você se envolver. Então, eu quero fazer um combinado com vocês. Nós vamos, em alguns momentos, jogar uma pergunta para vocês discutirem em trios, em duplas, aí, um com o outro. São alguns momentos. E aí, eu queria combinar o seguinte, vocês vão conversar naquela hora que eu colocar o desafio, e depois, quando eu chamar, aí todo mundo faz silêncio de novo e a gente presta atenção. Podemos combinar assim? Quem topa? Levanta a mão. Beleza, estou te vendo, hein? Eu vi que você levantou a mão, então quero ver quem vai cumprir. E a primeira conversa que nós vamos ter nos trios aí, para a gente refletir, é o seguinte. Dessas coisas que estão aí na tela, qual é a ferramenta mais importante, a mais eficaz, quando você quer ajudar alguém? Qual é a ferramenta mais eficaz para ajudar alguém? Conversa aí na dupla ou no trio. Quero ver quem vai acertar. E aí, chegaram a alguma conclusão? Chegaram? Então vamos voltar para cá para a gente conversar aqui. Quero ver quem acertou. Quero ver quem acertou. Qual é a ferramenta mais importante, mais estratégica para ajudar alguém? E aí, você quer ficar com raiva de mim agora? Quer sim morrer de raiva de mim? Sei que você não quer, mas você vai acabar ficando um pouquinho. Eu vou contar a resposta só mais para o final, tá bom? Mas é só dessa, das outras a gente vai conversar na hora mesmo, tá bom? Mas daqui a pouco vocês vão entender qual é a ferramenta mais importante quando se quer ajudar alguém. Nós hoje vamos falar sobre Sem Limites, a nossa série Sem Limites, e nós temos um tema da noite. Alguém sabe quem é o tema da noite? Qual é o tema da noite hoje? É o quê? O tema é esse aqui, ó. Nós vamos falar sobre esse assunto aí. Série Sem Limites sobre a língua. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 3. Nós não vamos ler o capítulo 3 e o 4 todo, mas toda a conversa e a reflexão que nós vamos ter nessa noite estão extraídas aí desses dois capítulos. Depois, se você quiser ler com calma, meditar, é uma carta muito linda, muito importante, e vale a pena depois dar uma lida nela. Então, vamos lá, Tiago 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Forte o texto, não é? Pesado. Fala aqui de que a língua ela é dominada, às vezes, pelo inferno, um instrumento do inferno. Fala que ela é um fogo que incendeia uma floresta. Fala que tem um veneno mortífero na língua. Palavras muito duras que Tiago está usando, palavras muito pesadas, um puxão de orelha fortíssimo que ele está dando. E aí eu pergunto para vocês, esse texto foi escrito para pessoas não crentes? Ele foi escrito para pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não estão nem aí para Deus? Ele não foi. Essa carta ela foi escrita para cristãos, para pessoas que se dizem discípulas de Jesus, que dizem que servem a Deus e que, no entanto, elas experimentam uma luta tão grande na língua. Pergunto para você, pode levantar a mão, por favor, se for verdade. Alguém aqui já foi ferido, já ficou ferido por algo que uma pessoa te disse? Todo mundo, não é? Todo mundo. Será que essa carta é para nós? Porque, assim, se nós já sofremos com o mal da língua, talvez isso que Tiago esteja dizendo é para a gente. Agora eu tenho uma pergunta. Alguém aqui já fez uma pessoa sofrer com algo que você falou? Olha que interessante. Nós estamos sofrendo e fazendo outros sofrerem por causa da nossa língua. E às vezes nós vemos um texto como esse, a gente lê um texto como esse e pensa, não, uma pregação sobre a língua, aí você já dá aquela desanimada, já pensa assim, poxa, mas coisa tão boba, uma coisa tão óbvia, eu sou assim tão tranquilo, tão discreto, essa pregação aí não é para mim. E aí quando nós levantamos as mãos, nós vemos que todos nós já fizemos alguém sofrer. por causa do que nós falamos. Quando nós conversamos, eu tenho o hábito de procurar pessoas que, às vezes, saíram da igreja, às vezes deixaram a liderança, e quando a gente vai conversar e tentar restaurar essas pessoas, nós escutamos a maioria delas saem feridos com pessoas. Alguém que esteve aqui no nosso meio, que conviveu com a gente na igreja, que buscou a Deus com a gente, um dia se decepcionou com pessoas, um dia ouviu coisas de alguém, um dia deixou de ouvir coisas que precisava ouvir de alguém e saiu ferido, sentindo exposto, fofoca, intriga, tanta coisa acontece no meio da igreja que fazem as pessoas se sentirem feridas e machucadas. E essa pregação, esse texto, essa conversa de hoje, ela é muito importante para nós, se nós queremos crescer como corpo de Cristo, se nós queremos ter relações saudáveis no nosso meio. E eu quero desafiar você nessa hora a fazer uma oração a Deus, pedindo para Deus falar o seu coração. Mas eu não queria que você orasse no sentido assim, Deus, me ensina alguma coisa. Ah, fala comigo, né, uma verdade, um conceito. Eu queria desafiar você a orar a Deus, pedindo para que Ele te mostre alguma coisa específica que você tem falhado no uso da sua língua. Peça para Deus te trazer à luz algo específico que Ele quer que você conserte, que Ele quer que você aprenda, que Ele quer que você mude. Faça, por favor, essa oração, uma oração assim sua, falando, Deus, fala comigo, toca assim fundo no meu coração, me mostra algo que eu não estou vendo. Seja corajoso, ore isso a Deus. Senhor, nós oramos mais uma vez, nós te convidamos mais uma vez, abrimos o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração ao Senhor mais uma vez e pedimos que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade de se mover em nosso meio. Nós clamamos, Espírito Santo, que o Senhor use a espada, use a palavra e penetre fundo ao ponto de discernir pensamentos e intenções do coração, a ponto de discernir alma e espírito. Traz vida, traz cura, traz revelação, traz uma palavra específica e um impacto, uma verdade específica ao coração de cada irmão aqui. Que todos ouçam a tua voz nessa noite e que o Senhor nos dê o privilégio do seu passeio, da sua liberdade, da sua ministração em nossos corações nessa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós estamos então conversando sobre a língua e eu quero falar para você que tem boca grande ou para você que acha que não tem, mas às vezes vai descobrir que tem, não sei, vamos lá. O livro de Tiago é muito interessante, essa carta. Olha o contexto que essa carta foi escrita. O contexto foi o contexto da perseguição. Então, Roma já tinha decretado perseguição aos cristãos e eles estavam fugindo pelas cidades ao redor de Jerusalém, se espalhando em vilas, em pequenos lugares, e eles funcionavam como pequenas comunidades, pequenos grupos de cristãos que conviviam juntos. E eles andavam muito próximos, cada comunidade tinha muita proximidade uma pessoa com a outra. Um participava da vida um do outro. E quando as pessoas estão muito próximas umas das outras, é normal que o espinho de uma fira a outra em algum momento. E nesse contexto de proximidade e de intimidade, Tiago então manda uma carta àquelas igrejas, àquelas comunidades ao redor de Jerusalém, ensinando. E a carta de Tiago ela tem toda a mesma característica, ela é uma carta muito prática. São assuntos cotidianos, assuntos diretos, é uma carta super direta, não é uma carta filosófica, reflexiva, ela vai no ponto, traz o assunto e orienta, faz assim, não faz assim, cuidado com isso, é muito legal, uma carta muito prática, muito curta, e ela tem esse objetivo de alertar e de corrigir algumas coisas que essas pequenas comunidades estavam vivendo. E essa carta, ela é muito útil para nós, no modelo de igreja que nós vivemos. Porque o que acontece na prática é que nós temos, no meio da nossa igreja, no meio da Igreja Batista Central, essas mesmas pequenas comunidades. Porque nós, como estamos organizados em células, em setores, em áreas, nós temos aqui grupos. Você veio aqui, você tem uma turma, que é a turma da sua área, a turma da sua rede, a turma que anda com você. E essas turmas, elas funcionam como pequenas comunidades. E esse contexto de pequenas comunidades, de grupo de pessoas que andam muito próximas, que convivem muito juntas, é um contexto muito propício ao surgimento de problemas da língua. É um contexto muito propício para as pessoas se machucarem umas com as outras. Por quê? Por causa da proximidade. Então, nós precisamos aprender com esse texto, nós precisamos aprender a usar a nossa língua para que a gente, então, se machuque menos. E quando a gente machucar um ao outro, que a gente saiba também restaurar e consertar logo. Então, essa carta é para nós, é para o nosso jeito de igreja, para o nosso contexto, e ela é tão importante para a gente poder, então, crescer com Deus e ter um ambiente mais leve, um ambiente mais saudável de amor, de cura e de verdadeira unidade em nosso meio. Então, ela é preciosa demais, demais mesmo. Eu estou assim, né, aprendi tanto preparando essa mensagem, Deus ministrou tantas coisas ao meu coração, foi muito legal. E eu quero muito mesmo que você seja desafiado, inspirado e cresça com isso que nós estamos conversando. Olha que interessante. Tiago vai falar assim: uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aí ele diz, uma pessoa que bendiz a Deus, que adora a Deus, que fala bem de Deus, ela não pode amaldiçoar, falar mal e arrumar confusão com o irmão. Ele fala que essas duas coisas não são compatíveis, abençoar e honrar a Deus e amaldiçoar o irmão. E o mesmo Tiago que fala isso, olha o que, que ele fala. Antes da gente ler, eu quero que você faça esse exercício aí. Eu quero que você junta no trio aí, e eu quero ver quem tem a maior língua. Mostra a língua aí para o seu colega, para sua colega. Mede aí, usa, sei lá, o celular, alguma coisa. Mede, quero ver quem que tem a maior língua da galera aí. Não estou vendo ninguém com a língua para fora, cadê? Vocês estão com vergonha, né, de mostrar a língua, né? Todo mundo assim, ó. É o suporte de língua, conhecem? É o suporte da língua. Pessoal, vamos voltar para cá, então. Depois nós vamos fazer um concurso, eu quero ver quem vai ganhar o concurso aí da maior língua. Agora, olha que viagem. Olha que viagem o que Tiago está falando. Tiago está falando assim, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então, assim, se a sua língua ela é menor do que o tamanho de chegar no seu pé e não te faz cair, então você está bem na fita demais. Tá? Se a sua língua não chegou no pé, você tá tranquilo. Está nada, né? Olha o que Tiago está falando. Tiago está falando assim, se você não tropeça no falar, você é perfeito. E aí ele fala que uma fonte não pode jogar água doce e água salgada. E fala que quem não tropeça no falar é perfeito. Alguém é perfeito? Alguém não tropeça no falar? Tem alguém aqui que pode dizer, não, nunca machuquei ninguém, nunca vacilei, sempre falo coisas assim na hora certa, com as pessoas certas. Eu sou assim, extremamente assertivo com a minha língua, sei usar ela assim na hora certa. Ninguém aqui pode bater no peito e falar isso, porque todos nós tropeçamos no falar. E aí, como é que a gente fica? Porque se todo mundo tropeça no falar, em algum momento, então quem que pode adorar a Deus? Quem que pode bendizer a Deus? Quem que pode falar assim, não, então eu sou uma fonte de água doce e posso adorar a Deus e eu abençoar os meus irmãos e eu estou tranquilo? Porque parece que não tem saída. Parece que ninguém pode ser considerado uma fonte de água doce. Parece que todos nós estamos perdidos e tomamos bomba nesse aspecto aí. E eu entendo e percebo pelo contexto geral do capítulo, pela Bíblia como um todo, o que, que eu entendo? Eu entendo que Tiago está mostrando que existem duas atitudes, duas posturas diferentes das pessoas em relação à língua. Algumas pessoas são cuidadosas em relação à língua. embora elas tropecem em algum momento, elas estão atentas, elas estão tomando cuidado, elas estão procurando ser dominadas por Deus, não pela carne, estão sendo tratadas e estão atentas à língua. E algumas pessoas são desleixadas. Algumas pessoas simplesmente não têm controle. Simplesmente falam o que querem. E a língua delas, ela, o tempo todo, ela está causando ferida, está causando intriga, está causando destruição. Então, eu entendo que algumas pessoas têm, sim, tranquilidade de poder adorar a Deus, porque elas estão buscando, estão sendo cuidadosas no trato com a língua. E algumas pessoas simplesmente estão soltas, estão desleixadas. E essas que são desleixadas, essas que não se importam, que falam o que querem, que falam o que vem à mente, sabe aquela pessoa assim, sem filtro? Né? Aquela pessoa que está sempre envolvida em algum escândalo, em alguma intriga, em alguma complicação. Essas, Tiago está dizendo, que são fontes salgadas e que é incoerente uma pessoa dessa buscar a Deus. Não buscar a Deus, uma pessoa adorar a Deus. O Tiago está questionando, será que uma pessoa dessa é convertida? Será que uma pessoa dessa realmente tem uma experiência com Deus? Uma pessoa que fala pelos cotovelos e que machuca todo mundo ao redor? Será que essa pessoa realmente é convertida? Ele está questionando isso aqui. Né? E nós precisamos avaliar, nós precisamos confrontar o nosso jeito de lidar com a língua. E Tiago, ele vai usar um exemplo, né? E o exemplo dele é claríssimo. E é como se ele estivesse falando dessas pessoas. Né? É como se fosse ali, ó, uma pessoa que é desleixada, que é aquele cavalão rindo ali, né, assim, debochado, tá assim, tá rindo da sua cara, tá te zoando ali, você não tá vendo? E o outro com um sorrisinho assim, mais comedido. Né? Então, assim, é ali, ó, a pessoa cuidadosa com a língua e a pessoa desleixada com a língua. E Deus está falando, eu não quero, meus queridos, eu não quero que vocês sejam soltos na língua. Eu não quero que vocês sejam desleixados na língua. Vocês precisam que a língua de vocês seja dominada. Dominada por quem? Dominada por Ele, pelo Espírito de Deus. E olha que interessante, Tiago vai dizer que uma pessoa que tem a língua solta, uma pessoa que não tem filtro na língua, ela é como um animal indomado, um animal que não tem controle. Nós temos, gente, nós temos um grande potencial da parte de Deus. Deus, ele tem para você dons, Deus, ele tem para você uma direção, Deus tem para você um propósito. Mas para você ir na direção que ele tem para você, você precisa ter a sua carne dominada. Porque se a sua carne, se a sua vontade, se o seu eu não está dominado, você então fica desgovernado. Como um navio, aquele grande navio enorme que vem, com aquela força, um potencial enorme. Mas um navio que está sem piloto, Jesus quer ser o piloto da sua vida, ele quer guiar os seus passos. Se a sua vida ela está sem Cristo no leme e governando você, quer dizer que você é um navio à deriva, um navio desgovernado. E você fala o que vem à mente. E você machuca todo mundo ao seu redor. E eu estou usando isso, né, de uma maneira exagerada, como se existisse alguém que só faz isso. E eu não quero que, com isso, você fique avaliando. Quem é? Não, quem será essa pessoa, então, que é sem papa na língua? Né? Eu queria que você avaliasse a sua vida. Não queria que você ouvisse essa mensagem pensando em alguém, pensando o que outra pessoa precisa entender. Mas aqui, Tiago, ele está dizendo que o domínio da língua demonstra domínio próprio. A língua, ela não é o órgão que exercita o controle, vamos dizer assim. A língua, o descontrole na língua é uma demonstração de que você está sem controle. Não é que se, né, vamos pôr um freio na sua língua, então você vai ficar santinho, você vai ficar beleza. Não é isso. A questão é que quem não tem domínio do que fala, quem não tem sabedoria no falar, quem é carnal no que fala, é uma pessoa que demonstra que não está dominada. É uma demonstração. É como se, né, imagina, tem um navio, então tem aquele timão, né, que eles falam, que fica aquele volante do navio, tem um nome, né? Acho que é Corinthians que chama aquilo, né? Não, né? Como é que chama aquilo? Aí, entenderam a piada, né? Tem gente lento demais nessa noite, gente. Eu não quero assim pecar e perder a minha bênção e falar mal de você, mas você está devagar demais para entender a piada. Então, é timão ou não é que chama o troço que guia o navio, o volante? Não, leme é a pecinha que fica lá embaixo, no fundo d'água. Mas tem um volante. O leme é o volante? Ixi, eu acho que não. Mas esquece esse detalhe prático. O ponto é que Cristo quer estar no volante da sua vida. E Ele quer guiar o que você diz, Ele quer guiar os seus pensamentos. E se a sua língua é sem controle, ou se você tem dificuldade em vários momentos da sua vida de ter controle na língua, pode ser um indicador que a sua carne está muito forte ainda. Pode ser um sinal que Cristo está com pouco controle da sua vida. E você fala coisas que você não queria ter falado, e depois você se arrepende. Né? Então, essa é a reflexão. É isso que nós precisamos entender. Né? E uma pessoa que ela não tem controle da língua, olha o que acontece com ela. Né? Ela, por exemplo, ela está carente? Ela está chateada com alguma coisa? Ela está carente? Ela começa o quê? Fazer chantagem emocional com todo mundo à volta dela para pegar atenção. Ela está irada? Ela começa a atirar para todo lado, porque ela está descarregando o que ela está sentindo. Né? Se ela quer alguma coisa, uma pessoa que não tem domínio da língua, ela quer alguma coisa. Ela quer, não, eu quero essa pessoa, eu quero ficar com esse cara. Não, eu quero atingir essa meta profissional. Então, se eu não tenho controle da minha língua, se eu não estou com o meu espírito dominado por Deus, eu vou manipular situações, eu vou fazer o que for preciso para eu atingir o que eu quero. Então, uma pessoa que não tem domínio da língua, ela vai por onde o desejo dela. É uma pessoa o quê? Sem limite. Ela é uma pessoa que o desejo dela a governa. E cuidado, porque se você é uma pessoa governada pelo seu eu, governada pelos seus impulsos, governada pelos seus desejos, você não está andando no centro da vontade de Deus, e você está vivendo um cristianismo falso. Está vivendo um cristianismo religioso. Você vem aqui à igreja, você anda com a galera da igreja, mas a sua vida está no controle da sua carne e não no controle de Deus. E esse alerta é muito importante para nós. Eu vou contar um testemunho pessoal que aconteceu essa semana. Estava lá em casa, preparando para sair, para levar, né, a minha filha na escola, levar a minha esposa no trabalho e tudo, e a gente estava atrasado. E a gente estava, né, atrasado ali e tudo, mas eu já estava pronto. Eu faltava só calçar o sapato e sair. E eu estava ali tentando dar comida para a Luísa, deitado no sofá tranquilo. Vamos, filha, come aqui, daquele jeito bem assim agitado, como vocês sabem que eu sou. E aí, a minha esposa estava uma pilha, porque a gente estava atrasado, só que ela que tinha que fazer um tanto de coisa, eu já tinha feito. E aí, eu estava lá depois, lá dentro, escovando o dente da Luísa, ajudando ela para sair, e aí eu escuto a Ju comentando com a faxineira, falando assim, nossa, o homem não tem a mesma a responsabilidade com o horário que a gente, né? E comentou com ela. Naquele me veio um negócio por dentro, eu fiquei assim, sabe? Aí eu ia lá brigar com ela, mas aí eu falei, pô, eu não vou brigar com a Ju na frente da faxineira, né? Vai pegar mal demais. Aí eu esperei a gente chegar no carro. O que você estava falando mal de mim para a faxineira? O quê? Eu não estava falando mal de você. Estava assim que eu escutei. Você estava falando dos homens, mas eu sei que você estava falando era de mim. Que outro homem que tem aqui nessa casa? Só tem eu de homem aqui. E aí eu comecei a cutucar ela. E ela estava nervosa, porque ela estava atrasada. E além de estar atrasada e de estar nervosa, ela está grávida, gente. Quando vocês tiverem uma mulher grávida em casa, eu aviso, cuidado. Mulheres grávidas são perigosíssimas. Elas têm assim, uma oscilação hormonal, é uma loucura. Então, é melhor passar longe. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava, basicamente, mexendo numa caixa de abelha. E eu fiquei cutucando ela. E aí ela ficou brava, né, e começou... Pá, pá, pá. E ali na hora, no carro ali discutindo, me veio um tanto de coisa. Várias coisas que me deu vontade de falar. Me deu vontade de tocar na ferida. De ir no ponto fraco, de ofender. Ninguém melhor do que eu para machucar a Ju. Ninguém conhece ela tão bem quanto eu. Ninguém sabe os defeitos e os pontos fracos dela tão bem quanto eu. E ali na hora, no calor, me veio várias coisas. Não, fala isso, fala aquilo. Só que eu não sou uma pessoa sem freio na língua. Eu erro, eu tropeço. Mas o Espírito Santo de Deus, ele domina a minha vida mais do que eu mesmo. E então, eu me calei. Eu me calei. Eu pisei na bola, eu que comecei a confusão, mas na hora que o negócio começou a esquentar, que eu vi que estava desandando, eu fiquei calado. Ela viu também que não estava legal, ela também ficou calada. A gente foi até o trabalho dela, os dois calados, não falamos nada. A Luísa ficou lá atrás, quietinha também. Porque geralmente ela vai cantando, vai falando no carro, ficou pianinho. Quem não sabe, minha filha Luísa tem 2 anos, é uma peça rara, lindíssima. E ela ficou ali quietinha. E nós fomos calados até o trabalho. Fomos, trabalhamos, fizemos nossas coisas, esfriamos a cabeça. E à noite, antes de dormir, a gente conversou e resolveu. Muitos casais, no momento desse, perdem o respeito um pelo outro. Muitos amigos, muitas pessoas, no momento do calor da emoção, no calor de uma carência, no calor de um desejo, no calor de algo que você quer resolver, você perde o controle. E você fala coisas ou faz coisas que depois não tem volta. A palavra lançada e a pedra atirada não tem volta. Então, nós precisamos ter muito cuidado antes de falar. Porque consertar depois é muito mais difícil. Dá para consertar, dá para restaurar, em alguns casos dá. Mas fica uma marca, fica uma ferida. Então, é disso que Tiago está falando. Quando Tiago bota esses dois cavalos e quando ele usa o exemplo do navio, Tiago está dizendo, não seja uma pessoa sem freio. Não seja uma pessoa sem domínio, que faz o que sua carne deseja, que fala o que dá na telha. Mas seja guiado, seja dominado pelo Espírito de Deus, de uma maneira que você consiga, então, ter filtro. E andar no Espírito e não na carne. Uma geração com limite. Deus nos chama para ser uma geração com limite na língua. Isso é proteção para nós, para as nossas relações. É saúde para as nossas relações. E aí nós vamos recorrer à ajuda do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele nos ajuda demais, né? Ele traz vários conceitos importantes. Agora, antes da gente abrir lá no Provérbio, queria que você perguntasse aí para a pessoa do seu lado, aquele triozinho, aquela dupla que você está conversando, eu queria que vocês respondesse uma enquete. E a enquete é o seguinte. 10 segundos é muito tempo ou pouco tempo? Conversa aí na pessoa do seu lado. 10 segundos é muito tempo ou pouco tempo? Deixa eu incrementar essa pergunta. Volta para cá aqui. Volta para mim aqui, por favor. Vamos lá. Vamos retornar para a gente ir caminhando aqui. 10 segundos é pouco tempo ou muito tempo? Imagina você 10 segundos com a pessoa amada. Aquela pessoa, assim, que você é apaixonado. É pouco tempo ou muito tempo? Pouquíssimo, né? Passa tão rápido. 10 segundos ouvindo uma pregação minha. Assim, é pouquíssimo, é maravilhoso, é um deleite, não é não? Estou zoando, mas agora imagina o seguinte, imagina você 10 segundos com a mão numa chapa quente. É pouco tempo ou muito tempo? Aí fica tenso, não fica? Pois é. É disso que Tiago está falando. Lá no capítulo 4, pode deixar seu provérbio aberto aí, que nós vamos ler os provérbios. Lá no capítulo 4, ele fala assim, irmãos, lá no 4:11, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? É um texto muito duro, um texto muito importante que diz, não julguei o seu irmão. E aí, quando eu coloco essa brincadeira dos 10 segundos, querendo saber se 10 segundos é pouco tempo ou muito tempo, eu não estou querendo dizer que tudo é relativo. A Bíblia diz que nós podemos julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Nós podemos corrigir uns aos outros. Mas a Bíblia está dizendo aqui, e Tiago está trazendo um princípio, de que a gente não pode julgar o irmão, porque nós não somos juízes. E as situações todas, elas são muito variáveis. Tem muitas circunstâncias, às vezes, por trás, que são desconhecidas. E, às vezes, você coloca o seu juízo de valor, você coloca a sua opinião, a sua impressão, e começa a tirar conclusões a respeito do seu irmão, sem saber todo o contexto, sem saber o que está acontecendo. E Tiago está falando, você não é juiz. Não julgue o seu irmão. E esse texto, ele não é um texto relativista. Mas ele é um texto muito alinhado com a postura de Jesus. Tem uma história de Jesus que ela é exatamente o que o Tiago está falando aqui. Há uma história em que Jesus estava escrevendo na areia e eles apresentam uma mulher adúltera para Jesus. E eles começam, ela foi pega em flagrante adultério, estava lá. E agora a lei manda que a gente apedreje essa mulher. O que nós devemos fazer, Jesus? E Jesus, ele toca exatamente nesse ponto que Tiago está falando. Jesus, ele diz assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Tiago está dizendo, quem é você para julgar o seu irmão? Você se coloca no lugar de juiz, você se coloca no lugar de Deus, você se coloca no lugar da lei ou acima da lei. Só que você também tropeça na lei em alguns aspectos e por isso você não tem direito de julgar o seu irmão. Às vezes nós achamos que uma pessoa, ela é pior que nós em alguma área. E aí nós falamos, nossa, porque a fulana, você viu a roupa que ela anda. Ah, você viu não sei quem, o povo que ele anda, as pessoas que ele conversa. Ah, você viu o que ele falou, como é que ele respondeu. Nossa, você viu onde é que fulano estava no carnaval. E a gente começa, então, a apontar o dedo e a julgar uns aos outros. E Tiago está falando, não julguem uns aos outros. Tem uma moça que eu acompanhei ela há um tempo atrás, que ela era líder de célula e ela estava tendo algumas lutas e estava andando com alguns amigos do mundo, andando muito com os amigos da faculdade, do colégio e tal. E a galera da igreja, vendo isso, o que o pessoal fez? Onde essa menina ia? As pessoas cochichavam dela. Onde ela ia, as pessoas procuravam ela, falavam, oh, não sei o quê, que você foi não sei aonde, você é líder de célula, você não pode fazer isso. E onde? Ela foi tão fofocada, tão acusada, que ela foi embora, super ferida, super machucada. Por quê? Porque ao invés do pessoal acolher, abraçar, ajudar a menina, acompanhar ela, envolver ela, a pessoal apontava o dedo. E ela foi embora. Por causa da gente. Ama a Deus, deve estar morrendo de saudade de Deus. Mas não quer saber de igreja, porque ficou magoada, machucada por causa dos julgamentos das pessoas. Né? E Tiago está falando, não se ponha no lugar de juiz, não se coloque acima do bem e do mal, não se coloque numa posição de julgar uns aos outros, porque cada um de nós tem áreas que nós somos bons, que nós estamos avançando, e cada um de nós temos as nossas falhas, as nossas lutas. Por isso nós temos que ser muito cuidadosos. As pessoas do mundo, as pessoas de fora, uma das coisas que elas mais detestam em crente é porque o crente ele é o primeiro a botar o dedo na cara. O crente é o primeiro a falar, não, porque você faz isso, você faz aquilo, você apronta isso, você aponta aquilo. E aí vira um ciclo de vigilância. Elas se sentem vigiadas por nós, né, em geral os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, eles escondem dos crentes alguns assuntos, não falam coisas perto da gente, eles sentem vigiados e acusados por nós, e eles também nos cobram. Qualquer tropeço, qualquer coisa que você faz, está vendo? Olha o crente aí pisando na bola. Por que eles fazem isso? Porque eles se sentem julgados por nós, eles não se sentem acolhidos e amados por nós. E Tiago está dizendo, não julgueis. Vamos lá rapidinho nos provérbios, eles são muito claros. A gente vai só ler rapidinho. Provérbio 11, 11 e 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. 12 e 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. 18, 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. E aqui o sábio tá destacando a malícia que há em nós. Porque só há maledicência em nosso meio, só há um falando mal do outro, porque nós temos prazer nessas coisas. Há um gosto, um gostinho, um prazer de falar mal do outro. Tanto quem fala quanto quem escuta. A gente tem uma maldade em nós. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque é um petisco delicioso. Esse veneno mortífero, esse veneno de víbora que Tiago está falando. Falar mal um dos outros é uma delícia. Mas faz mal demais. Faz mal para você que fala, faz mal para quem escuta, faz mal para o outro que se sente julgado. E nós precisamos tomar muito, muito cuidado com a nossa língua. Vamos no próximo lá. Só tem figura, gente, nessa internet. Se a gente ficar procurando, não tem solução, não. Vamos lá. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Olha que interessante, não é assim mesmo? A minha esposa ela tem uma amiga, vou falar só para vocês o nome dela, mas vocês não contam para ninguém não. Estou zoando, não vou falar não. A minha esposa tem uma amiga que ela conta da vida de todo mundo. Ela dá notícia de todo mundo. Ai, toda vez que a gente encontra com ela, nossa, e a fulana, você ficou sabendo? Não, mas não sei quem divorciou. Não, e a outra não sei o quê. Nossa, e aquele cara? Dá notícia de todo mundo. Sabe o que aconteceu? A Ju não conta nada para ela. Não conta nada. Por quê? Porque ela sabe que quando a gente for embora e chegar outra pessoa, ela vai falar de nós para outra pessoa. Então, quando a gente está com ela, a gente só escuta, mas a gente fica quietinho. Porque é uma coisa, assim, engraçada. E você precisa tomar cuidado. Se você gosta, se você está sempre contando sobre a vida de alguém, você está sempre falando do outro, às vezes você acha que com isso você vai passar de enturmado. Nossa, o cara sabe de tudo, está por dentro dos babados todos, dos assuntos todos. Mas, na verdade, você está gerando no coração das pessoas desconfiança ao seu respeito. Elas vão ficar com medo, você vão falar, nossa, eu vou ser o próximo alvo. E vão, então, fugir de você. Vamos lá naquele provérbio 11, 13. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Você é bom de guardar segredo? Você é bom de guardar segredo? Você quer saber de uma coisa? Posso, sim, te contar uma coisa? Promete que você vai guardar segredo? Sabe o que acontece? Eu também sou bom de guardar segredo. Entendeu a piada? Era uma piada. Agora você pode rir, porque agora você entendeu que eu não vou te contar o segredo, porque é um segredo, entendeu? Vocês estão muito devagar hoje, gente. Ó, vou perguntar de novo. Você é bom de guardar segredo? Eu também sou. Vamos voltar lá no provérbio. Provérbio 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. E aí eu queria só trabalhar rapidinho com vocês um princípio, que é o princípio que nos protege e nos ajuda a lidar com a fofoca. Porque a fofoca é um grande problema, como eu disse, nós estamos organizados na igreja como pequenas comunidades, alguns grupos que convivem muito juntos. E acaba que nesse ambiente um está sempre olhando para o outro, um está sempre vigiando o outro, um está sempre sabendo da vida do outro e acaba gerando muito falatório. E em Mateus capítulo 18, há um ensino de Jesus muito preciso para nos livrar, para nos proteger da fofoca. E antes de eu falar desse ensino, desse princípio, você precisa entender que nesse contexto de Mateus capítulo 18, Jesus está ensinando algumas coisas do tipo, ali ao redor ali. Ele está dizendo que se o irmão pecar contra você, você deve perdoar 70 vezes 7. Jesus está dizendo que você deve primeiro tirar a trave do seu olho, a viga do seu olho, para depois olhar o cisco no olho do seu irmão. Então, entendendo isso, entendendo primeiro que você precisa estar disposto a perdoar com um coração aberto, com um coração quebrantado, entendendo que você é pecador e que você deve olhar primeiro para as suas falhas, para depois olhar as falhas do irmão. Então, entendendo esse contexto, Jesus vai dizer assim: se o seu irmão pecar contra você, vá até ele sozinho e conversa com ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se não resolver e ele continuar aprontando, vá e leve mais duas ou três testemunhas e confronte novamente o seu irmão. Terceiro, não adiantou, você leva a igreja para que a liderança da igreja possa intervir e resolver o problema. Olha o princípio, olha o que Jesus está falando. Ele está falando que nós não devemos falar sobre as pessoas, mas nós devemos falar com as pessoas. Se você ficar atento a isso, se você respeitar isso, você nunca mais vai fazer fofoca. Nunca mais, só isso, você precisa guardar só isso. Quando você olhar para alguém, souber de alguma coisa a respeito de alguém, ficar incomodado com alguma coisa que alguém fez ou que você viu, lembra disso. Eu não posso falar sobre esta pessoa. Eu preciso falar com ela. E aí, você precisa entender uma outra coisa. Porque a Bíblia está dizendo, se o seu irmão pecar contra você. Então, não adianta você querer ir como o juiz de todas as coisas ou aquele que resolve a vida de todo mundo, ficar de olho em todo mundo e dar palpite na vida de todo mundo. Não, mas eu não estou falando sobre a pessoa, eu estou falando com ela. Eu vi que ela estava com a saia curta, eu fui lá e falei. Não, eu vi que ela está andando em má companhia, eu fui lá e falei. Deus não está te chamando para ficar chamando as pessoas toda hora para conversar e falando coisas com elas. Está falando se o seu irmão pecar contra você. Então, se há algo que aconteceu, que te afeta, que te machucou, que te envolve, você vá até a pessoa e converse com ela. E não vai até seu namorado e conversa sobre ela. Vá até sua melhor amiga e conversa sobre ela. É o que acontece o tempo todo. É o que acontece o tempo todo. As pessoas fazem coisas que nós não concordamos, que nós não entendemos, que nós não gostamos, e a gente vai comentando ao nosso redor. E aí a gente pensa assim: ah, eu vou falar só com você, porque você é muito meu amigo, você não comenta com ninguém. E aí ele vai falar com o outro: não, vou falar só com você, que é muito meu amigo, você não comenta com ninguém. Só que todo mundo tem um que é muito meu amigo. Então, assim, não é que a fofoca, não é tipo assim, eu chego aqui na porta da igreja e faço fila e vou contando para todo mundo. Fofoca não é isso, gente. Fofoca não é contar para todo mundo. Fofoca é contar para uma pessoa só. Para uma pessoa. Porque cada um conta para um, na hora que vê, todo mundo está sabendo. Isso é fofoca. Então, se você quiser agir biblicamente falando, converse com as pessoas e não sobre as pessoas. E não fale, não se intrometa na vida dos outros. Né, tem um irmão aqui da igreja que ele passou uma época por um problema muito sério de saúde na família dele. E direto, alguém procurava ele, abordava ele no corredor e falava assim: ô, está acontecendo porque você está andando desse jeito aí. Não está acontecendo porque você está em pecado. Não, isso está acontecendo, Deus me deu uma palavra que vai acontecer isso. O tempo todo vinha um e dava uma palavra para ele, dava uma corrigida nele. E gente que não tem intimidade com ele. E você só tem o direito de ir até a pessoa para falar sobre coisas que ela está fazendo se você tem intimidade com a pessoa. Porque se você tem intimidade e você vier para falar e confrontar e fazer alguma coisa, mesmo que não seja uma coisa que te ofendeu diretamente, mas algo que a pessoa está fazendo, que você está preocupado com ela, se você tem intimidade e vem falar, a pessoa acha bom. Ela fala, poxa, não, o Breno me ama, ele se importa comigo, ele está cuidando de mim, que legal. Agora, se você não tem intimidade e vem falar, a pessoa fala, nossa, que intrometido, que intrometido, o que ele tem a ver com a minha vida, dando palpite na minha vida, nem me conhece direito. Então, esse princípio de Mateus 18, de ir falar com a pessoa, não é com qualquer pessoa que fez qualquer coisa, é se você tem alguma coisa a ver com isso. Eu lembro uma vez que esse texto de Mateus 18 aconteceu todos os passos dele, claramente. Tinha um líder na nossa área que ele não estava vivendo uma fase legal com Deus. E ele estava, né, bebendo, estava ficando, estava indo frequentando alguns lugares que não eram adequados e tal. E os amigos dele, a turma próxima dele, a turminha que gostava dele, procurou ele. Primeiro foi um que estava muito incomodado e foi, falou, meu irmão, você precisa largar isso. E você não só precisa largar isso, mas você precisa contar para o Breno, você precisa levar isso adiante para a gente cuidar de você, para a gente tratar você, nós precisamos resolver isso, você precisa. E aí ele falou, não, não vou falar, vou ficar quieto, continuou fazendo a mesma coisa. Passou um tempo, esse menino que tinha procurado ele, amigo, amigo íntimo, amigo de muito tempo, que gosta, que ama, chamou mais dois, foi nele de novo, falou assim, meu irmão, você não melhorou, você não resolveu. Se até tal dia você não procurar o Breno, eu vou procurar o Breno e vou contar tudo que eu sei. E aí o menino não me procurou e o amigo veio e me procurou. E aí eu chamei, a gente conversou, né, a gente restaurou, passamos fases difíceis, mas hoje esse rapaz está bem, está restaurado, está firme com Deus, está liderando o céu, uma bênção. Por quê? Porque esse amigo dele não era uma pessoa distante, uma pessoa qualquer, era uma pessoa próxima, uma pessoa íntima, que amava, que se importava, veio e seguiu a Bíblia. Seguiu a palavra de Deus. E hoje ele está restaurado. Então, cuidado com a sua língua. Cuidado com intrometer na vida dos outros. Cuidado por apontar o dedo na vida dos outros. Cuidado para não ficar julgando e nem falando sobre as pessoas. Quando nós fazemos isso, nós nos protegemos. Você fica protegido, e as pessoas que estão à sua volta também ficam protegidas. Beleza? Então vamos. Vou contar uma última história para vocês e fazer uma pergunta. Tinha um casal, Joaquim e a Josefina, eles estavam vivendo um tempo terrível no casamento, sabe? Estavam brigando demais e eles desentendendo, uma confusão. E assim, depois de muitos meses de briga, um dia a Josefina apelou. Pegou as malinhas dela, fugiu para a estação ferroviária e falou assim, eu vou voltar para a casa da minha mãe no interior. Estou indo para o interior. E aí o Joaquim ficou desesperado. Não, Josefina, não vai embora, vamos tentar mais uma vez, vamos resolver, vamos lutar. E aquela brigaiada, aquela confusão, e você não, um fala que está certo, o outro fala que está certo, e tudo mais, e ninguém sabe o que, que fez, o que, que não fez. E aí, ela, irredutível, pegou as malinhas dela, entrou no trem, e o Joaquim não tinha passagem, que ela já tinha comprado pela internet, não tive como ele entrar. E aí ela foi, entrou, sentou assim, e ela ficou assim na cadeira, ó. Ele estava lá na janela, assim, chamando ela e tudo, e ela virou a cara para ele e ficou olhando para o lustre assim, do trem. Ó. Ficou olhando para o lustre e ignorando ele. E aí ele ficou super chateado, e aí o trem foi embora. O Joaquim lá fora da janela, olhando para aquele lustre, e a Josefina lá dentro do trem, olhando para aquele lustre. E aí eu pergunto para vocês, o lustre está parado ou está andando? Isso é a teoria da relatividade, gente. É Einstein isso aí, para quem não sabe. Eu sou uma pessoa chique, né? Vocês não sabem. Depende do referencial, gente. Depende do referencial. Para ela, o lustre está parado. Para ele, o lustre está andando. E o que, que isso tem a ver com a nossa palavra? Tem a ver isso aqui, o último ensino para nós, para a gente fechar. Tem a ver o seguinte, Vamos abrir aqueles provérbios lá, que tem um provérbio daquele que fala exatamente isso que eu contei dessa história. Vamos descobrir qual que é. Primeiro, provérbio 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada. Cuidado. Provérbio 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbio 18, verso 6. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. No verso 13, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. E por fim, o 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Olha como é que é perigoso a palavra e as falas. Agora, o provérbio mesmo que eu falei, acabou que eu não pus ele ali, você vai ficar chateado comigo, não. Não sei a referência, mas ele diz assim, quando alguém vem e te conta uma história, você acredita naquele que trouxe. A primeira versão é a que fica para você. Então, parece que aquela história que foi contada é a verdade. Tem um provérbio que fala exatamente isso. Depois eu vou pesquisar e tal. É muito interessante. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com mediação de conflitos, era exatamente a sensação que eu tinha. Vinha a primeira parte conversar comigo e aí me contava aquele caso. O que a amiga dela tinha feito com ela, que tinha aprontado, que tinha isso, tinha aquilo. Aí eu imaginava, na minha cabeça, a outra pessoa falava, nossa, essa mulher deve ser difícil demais. Deve ser terrível, deve ser assim, o cão chupando manga. E quando chegava essa pessoa para falar comigo, eu já estava até com medo dela, falava, o que ela vai fazer comigo? Chegava lá, pessoa boazinha, normal, tranquila, e aí pintava o quadro da outra, falando, não, agora eu não entendi nada, agora eu fiquei confuso. Quem que é o cão chupando manga da história? Quem que é a bruxa mesmo? E aí eu ficava confuso. E depois eu fui entender que, na verdade, aquela era a verdade para cada uma. Aquilo era a maneira como ela havia vivido, como ela havia sofrido, como ela havia sentido o problema. Então, sempre quando você escutar alguém desabafando com você, alguém falando de outra pessoa com você e contando uma história, lembra que se você sentar com a outra pessoa para ouvir o que ela tem a dizer, ela também vai ter argumentos convincentes. As duas partes têm argumentos convincentes, as duas partes foram feridas e as duas partes têm uma versão da história. Você precisa se lembrar disso. Você não pode sair comprando qualquer ideia. Eu, como líder de muitas pessoas, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas chegam para me contar problema toda hora. E se eu entrar numa de tomar partido e falar, não, porque fez errado, vamos resolver e tal, e eu chamar as pessoas para corrigir elas e sair dando bronca, eu vou machucar muita gente. Porque a pessoa precisa me contar a versão dela também. Porque cada um viveu a história a partir de um ponto de vista. Então, o lustre, dependendo do ponto de vista, ele está andando, dependendo do ponto de vista, ele está se movendo. E nenhum dos dois está mentindo. Esse é o ponto. Você precisa ficar atento a isso. E quando uma briga começa, o provérbio fala que uma briga, uma discussão, é como uma racha numa represa. Você tem que cuidar ali, restaurar aquela represa antes que ela romper, porque depois que romper, ninguém segura mais. E quando alguém fica ferido, em geral, ela procura os amigos e queima o filme da outra pessoa com todo mundo. E aí vira um grupinho dos amigos de fulano e o grupinho dos amigos do outro. Então ficam dois grupos, um grupo contra o outro. Porque um contou a versão, todo mundo comprou a briga, e aí divide a igreja, divide os amigos, divide o grupo. Tudo começa com uma coisa boba, uma coisa besta. Que um vai contando para o outro, que um vai tomando partido do outro, que um vai tomando as dores do outro. E se a gente entender que todo mundo erra, que todo mundo tem uma versão diferente da história, a gente vai conseguir agir com muito mais cuidado, com muito mais sabedoria. Porque quando alguém chega para te contar um problema, para desabafar com você, e você toma partido, o que você está fazendo? Você está botando mais lenha na fogueira. Você está inflamando mais o problema. Você está dizendo, nossa, não acredito que fez isso com você. Não, vamos fazer, vamos acontecer. E aí nós geramos discussões, divisões e contendas no meio da igreja. Então, cuidado com a sua língua, né? Cuidado. Tiago vai dizer que, no final das contas, a raiz dos males, a raiz, a real raiz do problema está no coração. Tiago fala isso de uma maneira muito clara. Olha o que, que Tiago vai dizer. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Aqui no meio do capítulo, quando ele está falando da língua e está corrigindo, cuidado com a língua, cuidado com a língua, aí ele fala, se o seu coração está cheio de inveja e ambição, inveja amarga e ambição egoísta, cuidado. E aí ele vai falar, no início do capítulo 4, ele fala assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E Tiago está dizendo que a raiz dos males da língua está no coração. O que faz a gente falar mal uns dos outros, o que faz a gente fofocar uns dos outros, o que faz a gente julgar uns dos outros, o que faz a gente gerar contenda uns contra os outros, é o coração dominado pela carne, o coração dominado por inveja, por comparação. Quando você fica se comparando com os demais, você não tem que ser igual aos demais. Deus te fez desse jeito que você é. Você precisa aprender a se amar e se aceitar desse jeito que Deus te fez. Enquanto você ficar olhando para o vizinho, para a grama do vizinho, e ficar querendo ser como ele, se comparando com ele, você vai ficar cheio de amargura no coração, cheio de inveja, se comparando. Deus não quer que você fique se comparando com ninguém. Deus quer que você seja o melhor que você tem para ser. E não que você seja como o outro, porque cada um tem um dom diferente, cada um tem um chamado diferente, cada um tem oportunidades diferentes na vida. Ninguém é igual. Não fique se comparando, não fique se enchendo de desejos do mundo, de prazeres do mundo, porque isso só te faz ser um cristão machucado, carnal, e que não consegue dominar a sua língua. Né? Então, segredo aí, cuidado. Né? Feche a boca. Se você quer dar uma de sábio, se você quer... Todo mundo vai achar que você é super inteligente, que você é super, super sábio. Só você fazer aquela cara de paisagem assim, ó, e ficar calado. O povo vai falar, nossa, você viu como é que fulano é inteligente, como é que ele é esperto. Até o tolo se passa por sábio quando se cala. Faz isso, o povo acha que você é tolo, fica caladinho, que você vai ver que o povo vai falar, nossa, como é que ele amadureceu, ó, como é que ele ficou sábio. É uma beleza, ficar calado é ótimo. E mais... Né? E aí você toma cuidado, porque se você não ficar calado, se você ficar falando demais, olha o que, que vai acontecer com você. Ó. É, cuidado. Cuidado com a sua língua, senão ó, você vai ficar com a língua azul. Cuidado que praga de pastor pega, hein? Para pastor é assim. Ó, se você ficar falando demais, olha o que, que pode acontecer com você. É... Cuidado. Ou então, pode piorar. Sente essa. Prepara o coração, que essa é forte, hein? Ó. Ó. Eu tenho pra mim que isso aí nada mais é que uma salsicha com ketchup. Mas parece uma língua, mas eu acho que não é, não. Eu reparei essa imagem, fiquei olhando, olhando. Eu, assim, tenho 90% de chance de ser só uma salsicha com ketchup. Mas, se você ficar falando demais, ó, sua língua aí, ó. Cuidado com a sua língua. Tá bom? Então, queria chamar a banda aqui para a gente poder encerrar com uma canção. E... É, eu quero encerrar contando para vocês a resposta daquele enigma do início, né? De qual que é a ferramenta que, depois, se vocês quiserem anotar aqueles provérbios ali, todos esses provérbios falam sobre isso. Né? Qual é a ferramenta mais importante se você quer usar, se você quer abençoar e cuidar e ajudar alguém? Né? Eu tenho para mim, né, isso é uma opinião pessoal, não posso falar que isso é uma verdade bíblica, mas é uma impressão muito forte da minha experiência de vida, que a ferramenta mais importante, se você quer usar, é ser usado para abençoar a vida de alguém, é o... Qual que é? Ouvido. Ok? É o ouvido. Por quê? Você vai... É verdade, você vai usar a sua língua. Né? Tem provérbios muito legais. Tem provérbios muito legais que falam como que um conselho bem dado abençoa, como que uma palavra doce ela é refrigério para a alma. Então, a boca ela é muito importante, a língua ela é muito importante, os olhos são, as mãos são importantes, todos são muito importantes. Agora, o ponto é... faz um silêncio aí que nós acabamos. O ponto é que, se você não ouvir antes de ajudar, você vai ajudar errado. Às vezes você vai dar para a pessoa uma coisa que ela nem está precisando. Jesus chegou diante de um cego, o cego chegou perto dele e Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus não quer que a gente saia tomando conclusões e que a gente fique ministrando e aconselhando e fazendo na vida das pessoas aquilo que a gente acha. Nós precisamos ouvir a pessoa, ouvir o que ela está passando, ouvir o que Deus está dizendo para que a gente possa ajudar da maneira correta. Se você primeiro ouvir, aí a sua boca e aí as suas mãos vão ser muito úteis. Quando você ouve, você se conecta ao coração da pessoa. Você faz ela se sentir acolhida, faz ela se sentir amada, faz ela se sentir importante. Isso é muito, muito sério para você líder, para você supervisor, para você coordenador, para você que é um cristão maduro e quer ser usado na vida de outras pessoas. Ouça. Isso vai fazer você se conectar e você ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém? Amém. Então fique de pé aí para a gente orar. Nós vamos orar. E a Bíblia diz assim, a língua, presta atenção nessa imagem, lê comigo aí essa última imagem que a banda já vai tocar. A língua tem poder... Pessoal, não conversa não, por favor. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que quer dizer? Se você usar ela para o bem, se você usar ela para a vida, você colherá vida. Se você usar ela para o mal, você colherá morte. Você precisa agora decidir como você vai usar a sua língua. Como você vai usar a sua língua? E eu sei que Deus falou com você alguma coisa específica. Alguma coisa específica que Deus quer que você mude, que você restaure. E eu queria desafiar você a assumir com Deus agora um compromisso de tomar algumas atitudes. Primeira delas, se o seu coração está cheio de inveja, de maldade, de carnalidade, sabe? Você está se sentindo assim, dominado pela carne, dominado pelos prazeres do mundo, pela inveja, você está assim, muito ferido, se comparando demais com as outras pessoas, querendo ser alguém que você não é, e isso está acabando fazendo você sofrer, você fazer fofoca e tudo mais, mas o ponto é, se você está cheio de inveja no coração, de comparação, você não está satisfeito com aquilo que Deus tem chamado você para ser, você está mal resolvido com Deus, é o momento de você buscar cura para o seu coração. Tiago vai dizer, humilhem-se diante de Deus, humilhem-se na presença de Deus e Ele vai curar você. Ele vai curar você, é uma hora de você ser restaurado por Deus. É uma hora de você apresentar o seu coração e toda a raiz de maldade que há no seu coração, toda a carnalidade que há no seu coração. É o momento de você se arrepender diante de Deus, de você se consagrar a Deus, de você se humilhar na presença de Deus e pedir Ele para te restaurar. Algumas pessoas aqui precisam assumir o compromisso de procurar alguém que você magoou e pedir perdão. Às vezes você falou coisas sobre alguém ou com alguém que machucou. Você sabe que tem alguém que não está legal com você. E eu quero que você assuma um compromisso com Deus nessa hora de procurar essa pessoa para restaurar e para consertar aquilo que aconteceu. Se há alguém aqui que está ferido com alguém e essa pessoa não sabe, você tem que assumir um compromisso agora de procurar essa pessoa e contar para ela. Esses dias, no sábado passado, um jovem me procurou e disse: Breno, eu estou magoado com você por causa disso e disso. Nós conversamos, choramos juntos. Se você está magoado com alguém, machucado com alguém, procure essa pessoa, conserte, restaure com ela. E por fim, se você tem o hábito de falar sobre as pessoas, de intrometer na vida dos outros, de julgar os outros, você é uma pessoa que tem dificuldade de, né, você acha que sim, é certo demais, suas convicções são as melhores do mundo e você está o tempo todo julgando as pessoas ou fofocando sobre alguém, você precisa se arrepender nessa noite e você precisa assumir um compromisso de mudança e de humildade perante Deus. Então a banda vai nos dirigir em oração. Quero dizer que o altar está aberto. Se você quer vir por causa de algum desses motivos, se ajoelhar aqui na frente, pedir socorro a Deus. Se você quer ajoelhar no seu lugar, se você quer orar de pé, levantar suas mãos, da maneira como você preferir, mas eu te desafio a assumir um compromisso de quebrantamento, de humilhação e de mudança diante de Deus nessa noite. Vá em paz.